Olá novamente, amigas, senhores e senhoritos, você está mais uma vez no canal Yannick Ligaia. Esse daqui é o vídeo 2 da série Shed Invest. Caso você tenha caído aqui nesse vídeo e não viu o vídeo Shed Invest 1, corre lá e assiste o primeiro vídeo, para você entender o contexto do que está acontecendo aqui nesse vídeo 2, do Shed Invest 2. Então, continuando a partir do momento que eu parei no vídeo passado, estarei esclarecendo uma coisa a respeito do vídeo passado, primeiro aqui, e darei continuação no assunto em geral. Então, vocês puderam observar, por exemplo, que quando eu mostrava as rentabilidades de investimentos nas plataformas, por exemplo, não fazia muito sentido, porque, de certa forma, a pessoa que reinveste proventos, etc., acaba tendo um número de porcentagem de rentabilidade muito menor do que, por exemplo, os outros tipos de investimento. Isso acontece, como eu falei, essa é a armadilha de verificar indicador de rentabilidade. Eu vou estar explicando para você por quê. E é muito importante explicar isso para você, porque muitas pessoas às vezes consultam somente o aplicativo, etc., e nunca tem o costume de monitorar seus investimentos, suas coisas. Então isso aqui serve, isso aqui é uma coisa de matemática financeira, que é importante tanto para quem investe como até para quem tem um negócio, porque existem as questões de como calcular e entender rentabilidade. Então a gente tem a rentabilidade de tela normal, que é a forma de cálculo de rentabilidade simples. A gente tem cálculos de rentabilidade com aporte, desculpa, e a forma de calcular a rentabilidade ajustada quando você recebe proventos, ou seja, você investe valores para ter uma rentabilidade, mas esses valores não são gastos, são valores recebidos sem custo. Então, geralmente, quando o cara vai consultar um aplicativo lá de corretora, algum site que calcula carteira, vai estar sempre calculado o primeiro valor aportado e o valor atual. Então, aí você vai ter a rentabilidade geral, a rentabilidade de tela. Então, podemos observar assim que o cálculo de rentabilidade de tela é o valor inicial dividido pelo valor final. Então, aí você tem a rentabilidade, certo? Perfeito, simples. Agora, quando você aporta o valor, o cálculo de rentabilidade muda. Então, a rentabilidade de tela com aporte é calculada de uma forma diferente. Então, por exemplo, por isso que lá no, no, no outro, na outra tela, a rentabilidade do cara que é reaportando um dividendo, começava a rentabilidade é menor. É mais ou menos isso aqui que aconteceu lá no site. Por exemplo, o cara aqui com um aporte tem um valor maior, 35.500, mas a rentabilidade em porcentagem está bem menor. E o cara que tinha 32 mil, que é um valor menor que 35, uma rentabilidade de 220. Peraí, eu tô entendendo, Ian. Calma que eu vou te explicar. A rentabilidade com aporte, quando é feito um valor adicionado para a compra de um ativo, etc., que vai ser adicionado na linha do tempo de rentabilidade, os cálculos comuns de calculadoras financeiras, etc., é que eles calculam como se fosse gastos, entendeu? Ou seja, é um custo de compra, como tá escrito aqui para quem está podendo ver. Então, se eu aportei, por exemplo, 10 mil no começo, e num período de 2003 a 2019, por exemplo, eu comecei com 10 mil e terminei com 35.500. Só que no meio desse caminho aqui, antes de chegar nesse valor final, de 2013, 2014 rendeu, 2015 aportei mais 3.500, 2016 rendeu, 2017 aportei mais R$ 750 e o valor prosseguiu até o valor final de 35.500, mas a rentabilidade está menor, Yane, eu tenho um valor maior. Então, porque os aportes são considerados como custo, que realmente você tirou do seu bolso para aportar, para estar tá rendendo, por exemplo, um CDBzinho, é considerado um custo de aquisição, ou chamou um aporte é considerado custo. Então, o cálculo de rentabilidade se torna o seguinte: o valor final da rentabilidade do investimento, por exemplo, né, dividido por todos os seus custos, ou seja, o custo inicial, o primeiro aporte, e o segundo aporte, o terceiro aporte, por exemplo. Ou seja, se tivesse existido 50 aportes, teria que ser calculado todos os 50 aportes e feito o cálculo assim: valor final dividido por todos os custos. Aí você tem a rentabilidade. Por que que a rentabilidade é menor? Porque é um custo, são custos do teu bolso. Então, a parte desse crescimento de valor aqui não veio do rendimento, por exemplo, de juros, por exemplo, ou de dividendos, etc. Veio também porque você aportou. Quando você vai em algum site, por exemplo, que calcula a rentabilidade de um aplicativo, ele considera nas operações que você compra ativos, por exemplo, como está aqui no site, por exemplo, a aquisição total 8.100 e pouco, tal, ele considera custo de aquisição. Observe aqui no canto da tela esquerda, quem estiver olhando. O site ele considera custo de aquisição toda a compra realizada. Então a rentabilidade vai enganar você. E às vezes muito se levando por a questão de confiar demais no aplicativo, na tecnologia, etc. As pessoas caem nesse tipo de armadilha de rentabilidade, que engana muito na tela. Por isso que eu falo que a armadilha, rentabilidade e renda são coisas que tem que tomar cuidado. Isso engana muito, principalmente para quem não sabe fazer continha. E a maioria das plataformas não considera quando você faz lançamentos, ou se ela faz lançamentos automáticos, se você aquilo foi um aporte ou foi um dividendo reinvestido. Lembrando, aporte é custo, sai do teu bolso. Dividendo é provento, algo que você recebe vamos dizer assim, lucro daquilo que você investiu lá no começo, entendeu? Então conta como um rendimento, não é um custo. Então, o certo, por exemplo, lá naquele site, em vez de aparecer lá aquela porcentagem que é meio. Vamos dizer assim, aquela porcentagem que é meio discrepante, como seria o cálculo ajustado, por exemplo? O valor inicial foi 10 mil, igual final aqui 35.500, como o de cima. Então, aqui os mesmos valores aqui, ó, só que ajustado como dividendo. Em vez de ser a gente calcular, somar os custos de compra, a gente soma somente os proventos, tá vendo? Descobri quantos proventos eu recebi. Beleza, tem o valor inicial de quando eu comecei a investir e o valor final atual, por exemplo. Então, como é que fica ali o cálculo da rentabilidade? Ó, observe aqui que a rentabilidade aqui está em 517%, um valor de 35.500. Então, é muita diferença. Então, olha como é que é confuso essa questão de rentabilidade. Por isso que eu falo, foca mais na renda. Observe o quanto o patrimônio cresceu e quanto está gerando de renda. Então, observando aqui, como seria o cálculo de rentabilidade correta dessa forma, recebendo proventos? Seria o valor final dividido pelo valor inicial menos o provento. Por quê? Porque dos 10 mil que eu investi, eu já recebi de volta do investimento por dividendo 4.250. Ou seja, então o meu custo de aquisição está diminuindo, porque o que eu gastei eu recuperei de dividendo. Então, o valor inicial menos o dividendo. Ou seja, o valor final dividido por valor inicial e dividendo. Obtém a rentabilidade ajustada. Então, muitos aplicativos e sites de investimento, etc., até para quem administra às vezes negócio, muitas vezes esse cálculo ajustado aqui não acontece automaticamente. Você vai ter sempre o cálculo de rentabilidade, considerando todos os lançamentos de entrada de a capital como custo. Essa é uma grande pegadinha. É por isso que eu precisava explicar isso para vocês no início do vídeo, porque talvez, provavelmente, no primeiro vídeo vai ter tido esse tipo de questionamento pelas pessoas que têm uma observação bem vamos dizer assim, como é a palavra melhor? São seres astutos e observadores. Bom, meus caros senhores e senhoritos, voltando então ao assunto que foi dado a deixa no vídeo passado. Então eu vou falar de algumas coisas com você. Inflação do governo, inflação pessoal e também explicarei o conceito de dividendo on cost, que tem a ver com preço médio. Tudo será explicado e elucidado um passo de cada vez. Então, qual é a importância de você entender isso? Sempre quando você tem o dinheiro suado do seu trabalho, você quer fazer o seu dinheiro do seu trabalho crescer e você quer melhorar de condição de vida, correto? Com certeza, eu acho que você concorda com isso. Então, geralmente você recorre às pessoas mais ignorância, não ignorância de bizonhas, eu falo de falta de ter adquirido conhecimentos, principalmente conhecimento de matemática financeira. Você vai perguntar, as pessoas acabam perguntando, por exemplo, para o gerente do banco. O que o gerente do banco vai falar para você que é melhor investir? Provavelmente ele vai te mandar investir em algum produto do banco que rende um lixo de rentabilidade. Ah, mas você pergunta, mas como assim os investimentos do banco são lixo, Yannick Ligai? Bom, meus caros senhores, eu tenho um vídeo específico mostrando tudo que os bancos fazem para arrancar o dinheiro de você. E o nome desse vídeo é Gerson Bank. Vai estar subindo um cardzinho aqui para você. Mas vai lá depois, caso você tenha curiosidade a respeito de como o banco engana você com taxinhas, assim como eu mostrei de rentabilidade aqui. E também engana os cidadãos. Digo, os cidadãos. É cidadãos, cidadãos. Os cidadãos mais inteligentes. Então, vamos. Aí, geralmente, por exemplo, você chega no gerente do banco e procura investimento. Ou até mesmo algumas pessoas mal entendidas vão procurar o índice da Bolsa do Brasil, porque geralmente as pessoas usam o índice principal do país como referência de como anda a economia do país. Então aqui eu vou mostrar para você mais um IEE, a matemática financeira dos investimentos. Então o que acontece? A economia do Brasil, ela é representada pelo índice Bovespa. É um índice que é usado desde 1960, que é mais velho que cagar sentado, literalmente. Só que, como que você me diz que. Por que que vocês acham que o Ibovespa pode representar a economia do Brasil? Então, eu vou estar mostrando algumas coisas interessantes para vocês. O que seria o mais correto para você ter como métrica para entender como está a economia do país? Provavelmente você falar assim: nossa, Yane. Seria inteligente em pegar talvez as 1.000 empresas maiores geradoras de caixa, que têm maior participação no mercado e crescimento de lucros para estarem representando por baixo a economia do país. Bom, provavelmente você estaria certo. E provavelmente isso seria a coisa mais sensata a se fazer. Mas nós estamos em Brasólia. E lembrando que Brasólia é nada mais que o Bostil. E o Bostil sempre vai tentar fazer um ri-ri levei vantagem. Então esse ri-ri levando vantagem e a nossa querida Lady Gerson Brasilonha, vou explicar para os senhores agora nesse momento como é formado o índice Bovespa, por que que isso é ridículo você querer comparar índice Bovespa como se fosse realmente a economia do país. Primeiro, quais são os critérios para empresas fazerem parte do índice Bovespa de ações da B3? Então, olha só os indicadores que os caras usam. Regularidade de negociação de ativos, ou seja, participar de mais de 95% dos pregões da bolsa desde a última carteira. Não ser empresas que estão em processo de falência ou recuperação judicial. Não serem penny stock, ou seja, são aquelas ações que são negociadas abaixo de R$ 1 por centavinhos. Isso quer dizer que as empresas acabam tendo volatilidade muito alta. Ter volume financeiro significativo. Ou seja, participação de ao menos 0,1% do volume negociado durante a vigência de 1 ano. Ou seja, você viu algum critério aqui que diz empresas que têm ótimos resultados, lucros crescentes, grande margem de mercado e etc., margem líquida, ou seja, que tem grande capacidade de lucro? Não, você não viu nenhum desses itens aqui. Basicamente, o que está aqui, todos os argumentos usados aqui para me usar para chamar de fundo que representa a economia do país, o Ibovespa, nada mais é, nada menos que as ações que têm o maior valor e são mais negociadas em day trade. Exatamente, negociadas em trade. Não tem porra nenhuma de referência de desenvolvimento econômico no índice de Ibovespa do país. Ou seja, podemos chamar o índice Ibovespa de índice Ibubesta. É literalmente um índice besta, para só besta comparar. Por isso que é muito bom você ser uma pessoa que é curiosa, vai atrás e faz um mínimo de leitura. Então agora quando vem um panaca falar assim, mas o índice Bovespa perdeu para o CDI. Claro, cara, você está certíssimo. Esse índice Bovespa perde para o CDI, perde até para o rendimento da poupança. Mas observe que o que é usado para ter dentro desse índice é somente lixo, não representa nada de desenvolvimento econômico, representa apenas índices de day trade na B3. Então, como é que você pode levar a sério uma questão dessa? Ah, Yannick Gaia, por que você fala isso? Porque, como foi falado antes, países sérios usam índices de referência para sua economia de empresas sólidas. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ó. O índice S&P 500, que é o quê? É o índice que representa a bolsa dos Estados Unidos. Como ele é formado? Ele é formado pelas maiores empresas de capital aberto com melhores desempenhos econômicos. Ou seja, chama S&P 500 por quê? Porque tem 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Então, o índice do S&P 500 é muito mais confiável em representar a própria economia do país do que o índice Bovespa, que nada mais, nada menos representa só as ações mais negociadas em day trade e não ações de empresas que têm realmente desempenho econômico positivo. Conseguem compreender? Agora, próxima vez que você querer comparar índice Ibovespa com qualquer índice de rendimento de poupança, CDI, outra coisa, realmente vai estar perdendo, mas ele não representa a economia nem fodendo. Bom, depois de ter explicado isso, Realmente, vamos confirmar aqui então o famoso discursinho que geralmente a maioria dos caras fazem. Ah, o índice Bovespa, ele não rendeu, as ações não rendem nem mais que a poupança. Aí o cara pega esse índice Ibovespa, leva em consideração como o índice Ibovespa fosse representasse todas as mais de 130 e poucos mil empresas, que deve ter muito mais que isso do país, e fala que isso representa o mercado, não representa o mercado. Vou explicar melhor ainda do porquê não representa o mercado. Descendo aqui, para quem está comigo aqui na tela, continua acompanhando o Yannick Ligaia nesse momento. Estou falando rápido, parece até um narrador de futebol, né? Mas é muito bom, porque aí vocês que gostam de acelerar a porra do vídeo em 0,25, não precisa acelerar o vídeo, né? Parece que o pessoal não tem paciência de ouvir mais nada hoje em dia. Imagina se a gente tivesse que ouvir jogo de futebol na rádio AM nos anos 90. O pessoal, nossa, ia estar feliz. Enfim, o índice Bovespa, além de ser um índice que inclui empresas que são mais negociadas, empresas que fazem day trade, que não representam merda nenhuma da economia, dentro desse índice você tem apenas o quê? 10 empresas, cara. 10. Você não ouviu errado. Enquanto no S&P 500 tem 500 empresas com melhores índices de desenvolvimento e lucratividade, é em Brasólia, o índice da Bolsa é representado por 10 empresas mais negociadas no day trade. Somente 10 dessas empresas. Lógico, tem mais empresas. Mas o que eu quero dizer com isso? As empresas que têm o maior peso nesse índice são apenas 10 empresas. Isso é fucking ruim. Ou seja, por quê? Porque se pelo menos se poucas empresas dessas têm um desempenho ruim na bolsa, faz a bolsa inteira cair. Então vamos citar algumas empresas que fazem parte da bolsa aqui: Vale do Rio Doce, Banco Itaú, Petrobras, ou seja, duas ações da Petrobras, que é a preferencial ordinária. Se você não sabe o que porra é ação ordinária, diferença de ação preferencial, lá no vídeo Fique Rico no Seu Próprio Caminho, que eu dei uma videoaula fucking extensa explicando tudo a respeito de bolsa de ações. Vai lá, talvez vai subir um cardzinho aqui para você ir lá depois. Vá anotando no livrinho aí, meu caro gafanhoto. Então, além da Vale, Itaú, Petrobras, Banco Bradesco, Eletrobras, a própria Bolsa de Valores, a B3, a empresa Ambev, a empresa Localiza e a empresa WEG, que é uma empresa de motores elétricos e é uma empresa muito boa realmente do país. Mas ela tá aqui somente não por causa do resultado, mas por causa daqueles índices que eles usam para encarar no mesmo, enfiar ação dentro, que é a negociabilidade do nível de volume de day trade. A gente aqui, ó, para quem não sabe, é aquela empresa Localiza que faz aluguel de carros, ou seja, então o maior peso da economia do índice do Brasil está nas costas de basicamente o quê? 10 ações somente representam o índice da bolsa em mais de 52% no Brasil. Tendo como qualificação representar número de negócios, não resultados de empresas em lucros, nem de dividendos, nem mesmo melhor rentabilidade. Dessas 10 ações, duas são da mesma empresa, a Petrobras, está aqui, ó, PTR4, PTR3. Ou seja, cara, então dessas 10 empresas, 9 são apenas 9, porque como duas são da mesma empresa, então são 9 ações que têm o maior peso. Sendo que o maior peso acaba sendo aqui próximo da pior estatal mais mal gerida do país e que teve o maior caso de corrupção do universo desse mundo. Então, olha que índice merda. Como eu disse, o índice da Bolsa, por exemplo, americana é muito mais confiável como para ser usado como exemplo da economia deles, porque tem mais de 500 empresas que são qualificadas para entrar no índice através do seu desempenho, lucros ou dividendos, por exemplo. Então, só por aqui já esse argumento do índice Bovespa vai por ralo abaixo. Então, beleza. Peguei aqui. Vamos pegar uma referência de R$ 5.000, como foi usado no vídeo passado. Então, vamos pegar um desempenho de 2003 a 2023. São 10 anos. Então, estamos 10 anos do desempenho do Ibovespa. E aqui eu tenho com vocês 10 anos do desempenho do CDI. CDI, para quem não sabe, é o quê? CDI é o que representa a taxa de juros que os bancos usam para negociar dinheiro entre si. E geralmente os investimentos como CDB e fundos bancários têm como referência o CDI como juros para estar tá remunerando as pessoas. Então quando você vai deixar o dinheiro no seu aplicativo do banquinho aí, sempre vai estar escrito assim: ai, aqui no banquinho Bola de Neve está rendendo 110% do CDI. Então, se o CDI for 10% os juros que está vigorando, 110% do CDI seria 11%. É uma explicação até que bem simples. Então, beleza, voltamos aqui aos cálculos. De 2003 a 2023, a bolsa teve variações de pontos e de rentabilidade. No final das contas, R$ 5.000 em 2013 até 2023 seria virado somente 9.799, se você tivesse aplicado só no índice Ibovespa. E observem a variação absurda que aconteceu nesse meio tempo. O que teria acontecido? De 2013 a 2023, a rentabilidade total do cara teria sido 96%. Se a gente anualizar esse resultado anual, significaria que a média de rendimento ao ano seria de 9,6%. É bem pouco. Vamos lá, calma. Então a gente vai agora do CDI. Rendimento CDI de 2013 a 2023. A gente tem o quê? R$ 5.000 no CDI de 2013 a 2023, esses R$ 5.000 teriam virado R$ 13.165. Ou seja, o desempenho do CDI em 10 anos teria sido de 101%, um pouquinho mais de 101%. Se for colocado num rendimento anual, teria rendido no CDI R$ 5.000, 10,19%. Realmente, aí você que vem falar para mim assim, e aquele Gaia, o índice Bovespa das ações rende menos que o CDI. Realmente, aqui ó, rendeu menos que o CDI, realmente. Só que eu mostrei para vocês aqui, ó, pessoal, por favor, olha como o índice que representa a economia do país é um lixo. Você está considerando um lixo para estar tá representando. É por isso que o conhecimento, por isso que a informação são coisas tão importantes. Como é que nove empresas, que são, a maioria delas aqui são ruins, aqui salva talvez a VEG e o Bradesco aqui, a Vale, só. O resto é só tranqueira. Então, você quer comparar isso com. É que nem comparar maçã com banana. Você tá usando um índice de referência que não tem referência de porra nenhuma. Não representa economia. Representa negociabilidade day trade, cara. Olha só a distância que a gente está da realidade isso aqui. Então, realmente, o índice Bovespa perdeu para a poupança. Eu não vou nem falar porque a poupança ela não rende. Ela rende no máximo 7% por causa de uma lei que criaram lá para evitar das pessoas ganhar juros compostos altos na poupança, né? Então, realmente, tá um certo. O Bovespa perdeu pro CDI e perdeu pra poupança. Mas agora eu expliquei para vocês que o índice Bovespa é um lixo. Por isso que quando as pessoas querem investir em Brasólia, levando em consideração esse lixo de índice, elas consideram que a nossa economia é uma desgraça para investir. Mas mostrando as rentabilidades que acontece fazer com juros compostos, com dividendos, até que mesmo aqui no Brasil, o cara consegue um desempenho em 10, 15 anos satisfatório e até alcança a liberdade financeira. Então, vamos voltar ao que eu disse no vídeo anterior. Eu tinha mostrado para vocês as rentabilidades e os desempenhos do investidor lá da pedra do tempo, lá da joia do tempo do Doutor Estranho, e a rentabilidade do cara do stake do Bitcoin e do Dividend Invest, o cara do Buy and Hold. O cara do Buy and Hold teve 1.931% reaplicando todo o dividendo que ele recebeu junto do aporte, ou seja, salário mais dividendo recebido no ano dava um aporte X e ele foi realizando e assim. Todo ano foi aumentando o aporte anual dele e o dividendo. No final das contas, rentabilidade de 1.931%, 193% ao ano anualizado. Então, 193% ajustado anualizado é muito mais superior do que, por exemplo, 101% total do CDI, que daria 10% anual. Perto de 193% do cara do BGDS são 180% no mínimo a mais. Então, aqui está a informação para você comparar de forma justa as questões, sem toda a enganação e a falta de informação que. Parece que o mercado de capitais em si do Brasil é feito para enganar e é tão mal e não é ensinado matemática financeira nas escolas, não é ensinado economia e direito nas escolas, e o brasileiro é criado para odiar a matemática, sendo que é na matemática e na matemática financeira para entender como funciona a matemática financeira, isso influencia em como funciona o dinheiro, e não sabendo administrar o dinheiro por falta de matemática financeira e odiar a matemática, que a maioria dos brasileiros em torno de 70 80% dos brasileiros estão enfiados em dívida porque só acham que dá para conseguir as coisas parcelando as coisas ou fazendo empréstimo a juros exorbitantes, dando muito dinheiro aos bancos. É, não é mole não, meu caro gafanhoto. Então, vou conversar com vocês aqui a respeito. Falei para vocês que ia falar sobre inflação pessoal. O que tem a ver essa inflação pessoal com tudo isso daqui que eu disse do Ibovespa, CDI, etc., mostrando essa red pill financeira para vocês. Geralmente o cálculo da inflação do governo geralmente nunca vai estar representando a inflação real. Isso daí todo mundo desconfia e a maioria das pessoas não sabe, por exemplo, não tem uma ideia talvez de como que eu vou fazer para ter uma noção de como que isso realmente pode ser a inflação que está acontecendo realmente no país. Então eu vou mostrar para vocês aqui como eu e ninguém que ligar faço para identificar uma métrica para chegar aproximadamente de como seria a inflação pessoal, ou seja, Cada um vive de uma forma e gasta com coisas diferentes. Então a inflação para cada pessoa vai ser diferente. E é importante você entender a sua inflação média, por quê? Porque você acaba descobrindo mais ou menos para onde está a inflação real do país. Entendeu? Por isso que eu falo naquele mesmo vídeo do Gerson Banking que o governo ele te engana nas taxas de juros, ele te engana na inflação, ele te engana em várias coisas, junto dos bancos. Então aqui tá bem simples para vocês entenderem. Eu posso até dar um zoom aqui agora. Aí fica mais fácil para quem estiver vendo. Então, eu fiz um cálculo aqui. Qual foi a taxa do IPCA que foi a inflação nos últimos 10 anos, todos somado, tudo somado? Foi 75% de IPCA nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022. Certo? Perfeito. Então, vamos dizer assim, Iane, como é que você vai calcular a sua inflação pessoal para saber se ela foi maior ou igual à inflação que o governo disse? Perfeitamente, meu gafanhoto. Por exemplo, faça assim. Você pode fazer isso durante um período ou de um ano para o outro. Aqui eu fiz um período de 10 anos. Mas você pode fazer um cálculo aqui, por exemplo, de 2022 a 2023. Então, selecione alguns produtos que é o que você mais consome. Você consome e gasta na sua vida e faz uma pequena lista. Anote os valores de quanto esse serviço ou produto custa. Por exemplo, em janeiro de 2022, anotei vários produtos e os valores. Compare os valores com valores, por exemplo, agora de atual de janeiro de 2023. Então você vai ver a diferença de preços e vai ver a diferença da inflação dos preços. Vai descobrir mais ou menos a sua média pessoal de inflação. Isso aqui é muito importante. Se você tiver um pouco de cu e paciência de sentar a porra da bundinha na cadeira para fazer isso, você vai observar muita coisa que você não sabia. O quanto que às vezes você está sendo passado para trás e não está sabendo. Então, por exemplo, eu e Yannick Ligar fiz aqui de 2013 e 2023 comparação de preços de alguns itens básicos de consumo da minha vida, por exemplo. Então, o que que eu elucidei aqui para trazer? Então, eu coloquei café, leite, o quilo da fraldinha, o quilo, para quem não sabe, fraldinha é carne, quilo do trigo, litro, o preço do litro da gasolina, arroz de 5 quilos, feijão de 1 quilo, um botijão de gás e o preço da energia elétrica, que é medida aqui no caso por megawatts hora. Perfeito. Perfeito, meu amigo. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Em 2013, por exemplo, o preço do café estava 7,30. Hoje, o preço do café aqui na minha região, na minha cidade, está R$ 17 o pacote de 1 quilo. O litro do leite em 2013 era 2,20. Hoje está 4,50. O quilo da fraldinha é 19,99. Ou seja, o quilo da fraldinha é R$ 20. Hoje o quilo da fraldinha está 40. O quilo do trigo era 4,50. Aqui está 7. Gasolina 2,98. Gasolina hoje 4 e pouco. O arroz de 5 quilos era em torno de média de R$ 14,50. Hoje está R$ 21. Mentira que até eu fiz essa tabela ontem. Eu vi que hoje o preço do arroz foi reajustado para R$ 24. Estou atualizando a tabela com vocês aqui. Feijão em 2013, 4,50. Hoje, 8,50. O botijão de gás em 2013 custava R$ 48. Hoje, o botijão de gás aqui, onde a minha região, custa R$ 130. O valor do megawatt hora em 2013 era de R$ 340. Hoje, o valor do megawatt hora da energia elétrica é R$ 622. Então, observamos que teve muito aumento de preço em 10 anos. Então, o que que foi feito aqui no cálculo da planilha? Foi calculado a diferença para ver o quanto de porcentagem aumentou o preço. Então, observem aqui. A inflação só do café em 10 anos foi de 132%. O leite aumentou em 10 anos 104% de inflação. O quilo da carne, a fraldinha, 95% de inflação. O trigo, o quilo, 55% de inflação. O valor da gasolina que está sendo segurado, tentado, feito todo tipo de manobra nesses últimos anos. Hoje, a inflação do preço da gasolina, caso que é uma commodity que não é regulada pelo país, não é, então não é uma inflação só nacional. Então a inflação do preço da gasolina está em 36% nos últimos 10 anos. O arroz de 5 quilos, 65% de inflação em 10 anos. 10 anos de inflação no preço do feijão, 88% de inflação. Gás de cozinha, o valor do gás de cozinha subiu, foi o campeão de longe aqui, 170% de aumento de inflação do preço do gás de cozinha. A energia elétrica subiu 83% em 10 anos. Beleza. Então, como que eu vou criar uma métrica de média de inflação pessoal do Yannick Ligay? Você pode fazer esse mesmo tipo de cálculo aqui. Repetindo de novo, anote uma lista com o nome dos produtos, coloque o valor dos produtos no passado, os valores dos produtos no futuro. Como você vai calcular a porcentagem? Você calcula o valor atual dividido pelo valor anterior, ou seja, menos 1. Se você fazer isso numa calculadora HP ou fazer aqui no próprio Excel, do jeitinho que está a fórmula aqui, ou numa calculadora, você consegue achar a porcentagem fazendo até mesmo no caderno com uma calculadora. Então, temos o valor aqui. Então, o que que eu criei aqui para ter um ajuste? Eu sempre sou muito pessimista e sempre acho que que a inflação que a gente calcula na média sempre vai estar errada, mas nunca para menos, para mais. Então, eu coloco uma margem de erro aqui de 25% para mais de inflação. Então, basicamente aqui, pelo menos, ó, através dos itens que eu e Yannick ligar mais consumo, por exemplo, a minha inflação média pessoal nos últimos 10 anos foi de 115%, que se eu dividir por 10, vai dar em torno de 11,5% de inflação ao ano. Ou seja, a minha inflação pessoal foi de 115% nos 10 anos, mas o governo me diz que a minha inflação pessoal, a inflação do país foi 75%, mas a minha inflação foi em torno de 41% acima da inflação do que o governo diz para você que ela está acontecendo. Entendeu? Então vocês lembram que no vídeo lá da série Ações como Previdência, caso não tenha visto, vá assistir a série de Ações como Previdência, que caso você também saiba que o INSS é uma péssima ideia para achar que vai se aposentar. Lá eu mostrei através da inflação do preço do ouro e do ouro como que a inflação é mascarada, entendeu? Então tá muito interessante se você quiser mais detalhes sobre isso lá. Ou seja, a inflação pessoal é muito superior que a inflação que o governo fala que tem. Mas por que que você acha que o governo às vezes também, além de ele cobrar o imposto inflacional para roubar a gente, ele nunca declara o valor real da inflação? Por que que acontece, amigo? Se o governo rouba a gente através de imposto inflacionário e realmente declarasse o tanto de inflação que está sendo gerado, haveria um problema que poderia quebrar os países. Eu vou explicar para você, por exemplo. O IPCA, os índices oficiais de inflação dos países são usados para manutenções de contratos. Ou seja, contratos de aluguel, contratos de dívidas de empresas, contratos de dívidas de banco, etc. Então, IPCA, taxa Selic, GPM, essas taxas de inflação são usadas para reajustar a contratos. O aluguel da sua casa é reajustado por uma taxa de inflação chamada de GPM. Então, você imagina se o IPCA fosse a taxa para reajuste do aluguel na tua casa. Imagine que, por exemplo, o governo ele emite um índice de inflação muito menor do que ele realmente faz através do imposto inflacionário. Se realmente fosse mostrado em indicadores sinceros, provavelmente muitas dessas pessoas que têm contratos através de taxas de índices de juros, provavelmente quebraria empresas, as empresas iam se endividar, as pessoas não iam conseguir se manter pagando aluguel e teria uma quebradeira infinita por causa de excesso de juros. Porque todo mundo sabe que como funciona. Quando existe o consumo com baixa taxa de juros, o consumo aumenta. Quando o juro sobe demais, o consumo diminui, porque o crédito fica mais caro. Ou seja, crédito significa dívida, e dívidas excessivas quebram empresas e quebram sociedades. Então, o governo tenta mascarar isso. Mas se você faz a sua medição de inflação pessoal, você descobre realmente mais ou menos o tanto de inflação que está rodando pela sociedade. Isso daqui é muito interessante você marcar, aprender a fazer e não esquecer nunca mais. Uau, então ligando o nitro aqui, continuando pisando com o pé no acelerador, eu vou falar com vocês agora de novo a respeito do investimento, que eu vou falar a respeito de preço médio e do dividend on cost, ou seja, o que significa isso? O dividendo que você recebe, ele nunca vai ser o mesmo de acordo com o tempo. Ou o seu dividendo, você acaba tendo uma taxa de rentabilidade de dividendo muito maior de acordo com o tempo. E todo esse conceito que eu vou apresentar para vocês aqui é muito importante para você entender também como forma de você administrar um negócio. E por um lado, para quem administra investimento. Acompanhe aqui que vocês vão entender um conceito interessante aqui, muito bom. Então, por exemplo, quando você compra um produto, você tem o preço que você comprou um produto. Se você quiser vender um produto, você precisa vender acima do preço que você sabe que pagou para ter lucro. Correto? Correto, Yane. Perfeito. Agora me diz uma coisa. Se você compra quatro produtos iguais em datas diferentes e cada lugar que você comprou teve um preço diferente, são quatro produtos iguais com preços diferentes. Aí você pensa assim: como que eu vou saber o preço, o meu preço daqueles produtos, sendo que eu paguei preços diferentes por cada um? Então é aqui que você descobre uma coisa chamada preço médio, que é o preço de todos os produtos juntos vai ter um preço só. Você não vai poder vender cada produto por um preço, porque as coisas, cada produto específico tem que ter um preço fixo. Pelo menos para. Imagina você ter uma loja que você tem, tá vendendo 3 latinhas de Coca-Cola. Uma latinha tá 5, outra tá 7,50, o outro tá 6. Lógico que o pessoal só vai comprar mais barato, eu vou deixar mais caro e vai embora. Entendeu? Então é meio complicado. Imagina uma variação de preço muito louca. Isso não é nada agradável e nada sadio para o teu negócio. E isso tem a ver também com investimento. Então, por exemplo, quando você compra produtos com preços diferentes, mas produtos iguais, você vai descobrir um preço médio para, através do preço médio, descobrir como vai lucrar com isso. As ações são a mesma coisa. Todo mundo sabe que a ação é renda variável. Então, a ação, geralmente, você compra cada dia no preço. E você, imagina, você compra 1.000 ações com preços diferentes. Como é que você vai saber o preço de cada ação? Você não tem como. Então, você cria um preço médio. Isso é o preço médio de aquisição, vamos dizer assim. Então, perfeitamente. Então, como faz para descobrir o preço médio nesse caso? Por exemplo, comprei vários produtos iguais com preços diferentes em dias diferentes. Por exemplo, quanto você gastou para comprar todos esses produtos? Então, você soma todos os gastos. Por exemplo, aqui, ó, uma vaquinha foi R$15,75, a outra vaquinha é R$18,80, a outra vaquinha é R$12,75 e a outra vaquinha é R$8,50. Somei todos os gastos, cheguei a R$55,80. Como que se forma o preço médio? O preço médio se forma desta forma: o total gasto para aquisição dos produtos iguais dividido pela quantidade dos produtos, ou seja, valor total dividido pela quantidade de produtos. Observe aqui, você pode observar aqui na forma que está vendo. Eu chego ao preço médio. Então, cada vaquinha que eu comprei aqui por valor diferente chegou a um preço médio de R$13,95. Ok? Ok. Então vocês sabem que essas quatro vacas, todas elas têm um preço de R$3,95, porque é o preço médio de aquisição delas todas juntas. Perfeito? Você entendeu? Entendeu. Muito bom. Então, como eu escrevi aqui, o preço médio, ele serve para entender o valor que se tem de um tipo de produto que foi adquirido em maior quantidade e preços diferentes. Então, no que isso ajuda no entendimento para você entender a questão de como que funciona o dividendo, recuperação de lucro, vamos dizer assim, um investimento que ele dá um retorno e se paga. Então, olha só que interessante. A gente tendo o preço médio, ele tende a diminuir de acordo com o ativo que você adquiriu. No caso que você adquiriu uma pequena quantidade de vacas, e essas vacas cada um tem um preço médio de R$3,95 agora. Beleza? Então, o seu preço médio de compra foi R$3,95. Agora eu vou usar um exemplo para vocês entender como que funciona a ação e o dividendo que a ação distribui, como isso afeta no preço médio, e isso tem a ver com o lucro, porque cada pessoa vai ter um dividendo crescente e diferente. Então, beleza. Aqui a gente tem o preço médio de compra de R$3,94, a gente teve quatro vaquinhas. Vamos dizer que, né, que por dia, então, você vai conseguir gerar por dia com todas essas quatro vacas vão dar 15 litros de leite por dia para você. Ou seja, você está recebendo esse produto que são as vacas estão te gerando um subproduto, leite. O leite é vendido a 25 centavos o litro no atacado. Então, o que que significa? Quatro vaquinhas por dia vão te dar 3,75. Entendeu? Então, você vai ter um lucro de 3,75. E vai estar caindo para você sem custo, porque você já teve um custo inicial. Então, o preço médio é R$3,95. Todo dia a vaquinha você vai conseguir vender R$3,75 de leite. Ou seja, o teu lucro retornado nesse dia pelo que você recebeu de provento, que foi o leite que você vendeu da vaquinha, representa, ó, esse leite por dia nesse primeiro dia com preço de compra de R$3,95 representa 26% de lucro sobre o preço que você pagou. O que que isso significa? Significa que é o quê? Você investiu R$3,95, mas já recebeu R$3,75 de volta. Então, o teu custo que você gastou diminuiu. Agora que você tem o que você gastou atualmente para ter tido as vacas, agora o seu preço médio é R$10,20. Entendeu? Observem aqui, ó. R$13,95 menos o lucro de R$3,75, seu preço médio diminuiu. Perfeito. Então, o que acontece então? Nesse caso, né? Eu vou ter que atualizar a numeração aqui que eu digitei errado, ó. Mas cada dia que passa, seu preço médio diminui e seu lucro aumenta. Com a mesma quantidade de vacas, ou seja, a mesma quantidade de ativos, você vai tendo um retorno maior, porque você vai tendo de volta o dinheiro que você investiu, já vai sendo pago, e depois que você recupera todo o teu custo E o que foi o seu preço médio? A partir do momento que zera o preço médio, você não teve, o seu custo já foi pago. E a partir do preço zerado, você já tem somente lucro. Ou seja, o dinheiro que você investiu já voltou para o teu bolso e agora é só lucro que está vindo. Então, observe que essa venda, 3,75 direito por dia, que essas quatro vaquinhas dá e diminui o teu preço médio, esse lucro de por dia da vaquinha, que é do leite, pode ser a mesma, é a mesma coisa que o dividendo da ação. Ou seja, 3,75 de 3,95 no primeiro dia foi 26% de lucro no primeiro dia só de provento da venda do leite. Ou seja, imagine que a ação, você teve um dividendo em 3,75, agora seu preço médio diminuiu para 10,20. Perfeito? Perfeito. Então, vamos dizer assim, eu fiz um cálculo aqui já. Nesse meio tempo, em apenas 3,7 dias, ou seja, em 3 dias e até o final da tarde do quarto do terceiro dia, você já teria recuperado todo o teu dinheiro investido somente de provento, ou seja, vendendo o subproduto da vaca. Teria pago o investimento da vaca, o preço médio chegaria a zero, ou seja, você teria recuperado todo o que você tudo que você tinha investido. É interessante você observar, o yield, o cost é o quê? É o tanto de lucro que você está recebendo naquele momento através do provento que está gerando. Perfeito. Então imagina assim, ó. No primeiro dia, aqui foi o dia 1, né? Então aqui é dia 1, dia 2, dia 3 estava certo, né? Por que eu fui mexer aqui no cálculo para vocês? Enfim. Então vai passando os dias, vai aumentando o lucro e o preço médio diminuindo. Ou seja, por exemplo, no primeiro dia seu preço médio caiu para 10,20. No terceiro, no outro dia, você ainda está vendendo leite pelo mesmo preço. E a vaca está produzindo os mesmos 15 litros e vendendo a 3,75 por dia. Porém, como o teu preço está diminuindo agora, como o teu gasto que você, a seu gasto de aquisição diminuiu porque você recebeu de volta certa parte, o seu dividendo não vai ser mais de 26% como era por 3,95. Como seu preço médio diminuiu para 10, agora, por exemplo, aqui no segundo dia que você já recebeu mais 3,75, o seu dividendo foi de 58% de lucro sobre o que você gastou. Porque você não gastou mais 3,95, você já recebeu o dinheiro de volta. Então parte do que você gastou já foi recuperada, ou seja, o teu lucro agora sobre a mesma quantidade de provento é de 58%. No outro dia você recebeu mais provento ou dividendo ou vendeu mais leite. Agora o teu yield, o teu provento é 138% do valor que você tem de investido, ou seja, diminuiu o valor investido porque você recebeu de novo o valor de volta. E assim o preço médio ele vai diminuindo. Isso aqui chama o preço médio ajustado. Até o momento que o preço médio vai ficar negativo, ou seja, o lucro só vai aumentando de acordo com o preço médio. Observem assim, não existe preço médio abaixo de zero. Seu preço de médio vai zerar. Porque quando chega a zero, como eu disse aqui no caso, em pouco mais de 3 dias, seu preço médio zera. A partir do zero, você vai ter lucro total. Ou seja, lá no quarto dia, o cara já está lucrando. Aqueles 55 e 80 que ele investiu no começo já foi recuperado. Ele está lucrando agora 357% de provento acima do valor investido. E assim vai. Então, olha que interessante isso. Agora eu vou estar explicando isso para vocês de uma forma menos complicada, vamos dizer assim. Então, resumindo aqui. Preço médio é a forma de calcular o preço de vários ativos comprados de forma diferente. Para obter um preço comum, para você poder conseguir calcular um lucro para venda ou para você entender como a geração de lucro através daqueles produtos vai ser devolvido para você em forma de provento ou forma de lucro. Então, o yield on cost nada mais é que percentual de lucro sobre o valor pago. O preço médio tende a zero a receber proventos, como eu mostrei para vocês. Então, tudo que está com fórmula, vocês vão poder mexer na planilha caso vocês copiem para vocês para poder olhar. Ao atingir o preço médio ajustado menor que zero, tudo se torna lucro e poderia. Se o cara vendesse a vaca. Se o cara, depois de 4 dias, com o preço que ele já recuperou o investimento dele, vendesse a vaca por 1 centavo, ele ainda estaria no lucro. Mas provavelmente não compensaria. Por quê? Porque a vaca rende uma renda passiva porque ela gera um subproduto que é o leite. A ação é a mesma coisa. A ação ela gera um subproduto porque ela também produz riqueza e serviços. As empresas fazem isso. Então, isso é o dividendo. É um lucro, uma renda. A mesma forma que a vaca vai te dar uma renda que você pegando o leite dela para vender. Ou seja, observe que o valor do leite na venda não aumentou, mas o lucro sim, porque o lucro aumenta diante de pagar o custo de aquisição das vacas ou desses ativos via provenda. Ou seja, o preço médio zerou porque você recebeu aqueles 55, 80 investido de volta, vendendo o leite ou o provento até o momento que você não recebeu o que você gastou. Então, se você está com as quatro vacas e recebeu 55, 80 de volta, você está com as vacas e recuperou, não tem gasto nenhum mais, entre aspas, né? Então, o preço médio de compra, ele é feito para você entender. Para você auferir e entender os lucros, entendeu? E também ele serve para gerar demonstrativos financeiros. E, por exemplo, no caso das ações, geralmente o preço médio de compra, o primeiro que você pagou, o custo inicial que você pagou de preço médio é o que você, por exemplo, declara para a Receita Federal. Só que a Receita Federal, por exemplo, não contabiliza dividendo que você vai recebendo. Entendeu? Então o seu preço médio para você ajustado fica zero, porque você vai recuperando o que você investiu de volta. Mas como a Receita só consegue acompanhar, por exemplo, cálculos de trade, é o que eles mais fazem, então o preço médio para a Receita sempre vai ser o primeiro preço médio que tu pagou. E caso você vá fazendo mais compras, o preço médio for mudando, vai ser sempre o preço médio de compra, nunca o preço médio ajustado por dividendo. Observe que é uma coisa interessante, isso é bom porque daí isso serve para caso um dia você precise vender os ativos, você fuja de imposto, entendeu? Então isso ainda é uma brecha que tem questão da Receita Federal. Então aqui indo diretamente para a questão do dividendo on cost ou yield on cost. Então, voltando para a mesma métrica lá do cara que fez o buy and hold, investindo em BB Seguridade. Então, lembra que eu falei, o cara não vai ficar 8 horas por dia lá fazendo trade, o cara só vai trabalhar, focar no profissional, melhorar, crescer com um salário melhor e vai continuar investindo uma partezinha para investir no dividendo. E foda-se o mercado. Então, aqui eu tenho um grafiquinho aqui na tela, bem simples, você vê aqui, por exemplo, de 2003 a 2023, essa linha azul aqui, por exemplo, representa a BB Seguridade, a cotação da BB Seguridade. E a linha roxa representa aquele índice lixo do Ibovespa que eu falei para vocês. Então, observe como que as empresas fazem movimentos, elas, totalmente diferentes do índice do Ibovespa. Porque, como eu falei para vocês, o índice do Ibovespa é uma merda, porque ele só representa empresas que têm alto volume de trade. Então, você nunca vai ter representação realmente da economia através do índice Ibovespa, mas nem de perto, mas nem de muito, muito longe. Entende? Então, qual que é a importância do cara estar sempre fazendo aporte regular do salário, independente de situação que foda-se a cotação e foda-se o mercado? Se o cara está focado em comprar ação com um dividend yield bom, sempre acima de 5,5%, e o que importa é o dividendo, não o que importa é a cotação, você vai querer sempre pagar mais barato na ação, porque geralmente essa empresa está mais barata, o dividendo está maior, na maioria dos casos. Então, qual que vai ser o cálculo aqui? Vocês já observaram aqui que a ação nunca acompanha o mercado. Cada empresa é individual. Como eu falei, as empresas são feitas por pessoas, seres humanos, dentro delas não são coisas fixas, estáticas. Então, aqui no histórico, por exemplo, aqui de 9 anos, eu peguei aqui, por exemplo, foquem aqui, ó, mais aqui nessa parte aqui de cima. E, por exemplo, ó, de 2013 a 2019, então variou a cotação ali da BB Seguridade. Então, esses valores aqui geraram aquele gráfico ali embaixo. Perfeito. Então, todo ano a cotação variou. Variou, perfeito. Teve anos que caiu muito, por exemplo, ó, 2020 na pandemia. Tudo isso aqui são valores fictícios, tá? Na pandemia ali caiu para R$ 6 a cotação. Isso mexe no patrimônio, porque se você investe numa ação pelo teu preço médio, se a ação cai, teu patrimônio diminui. Mas lembra que eu disse que patrimônio, rentabilidade, entre aspas, e cotação não importa, aqui vocês vão entender o porquê. Porque a empresa, todo ano, ela paga um dividendo. Ou seja, é um provento de acordo com o valor da ação. Por exemplo, se a empresa está valendo R$ 10 e pagar 60 centavos, isso significa que ela está pagando 6% de dividendo. Por quê? Observe aqui o seguinte: 60 centavos representa 6% de 10. Ou seja, cada ano ela foi pagando um dividendo. Aqui pagou 6, 8. 6, 11, 15, 10, 12. Então, esse foi o dividendo da empresa de acordo com a cotação atual dela naquele momento. Mas lembrem-se que eu falei para vocês que o preço médio ajustado, de acordo com o que você vai receber nos seus dividendos, os seus lucros, o seu preço médio tende a zero. Ou seja, se o dividendo da empresa é de acordo com a cotação, o teu dividendo pessoal, o teu lucro pessoal é diferente da porcentagem que você está recebendo da empresa. Ah, buguei a cabeça de vocês? Beleza, então o que eu vou tentar explicar para vocês aqui, ó. Imagine, por exemplo, que você fez aquilo lá que o buy and holder fez. O cara pouco se fudeu para a cotação, como eu falei, só comprou a ação que estava pagando acima de 5,5% de dividendo, que seria um retorno interessante para receber de investimento. Então observe que sempre aqui, ó, a ação esteve sempre acima de 5,5%. Então, ou seja, estando acima de 5,5% de dividendo, o cara continua comprando a ação. Continua comprando e foda-se a cotação. Não importa se está caindo ou está subindo. Ele não está olhando o patrimônio, ele está se preocupando com a renda que esse patrimônio está dando. Ou seja, o dividendo está sendo interessante, continua comprando. Ou seja, beleza. Então, o que aconteceu aqui com o cara? Utilizando essa métrica, entendendo isso desse jeito, o cara fez uma parte inicial lá de R$ 5.000 nesse exemplo aqui. E nesse exemplo, o cara vai estar aportando todo ano um aporte anual de 2.200. Então ele vai ter nesse período de 9 anos um aporte total de 24.800 que vai ser distribuído em cada ano aqui. Então o que acontece? Cada ano ali em 2013 ele investiu aqueles 5 mil, comprou 500 ações. Dessas 500 ações ele recebeu 300 de dividendo e tinha o preço médio em 10. No próximo ano que ele vai fazendo, comprando mais ações com o aporte dele e com o dividendo, vai alterando o preço médio dele. Ou seja, quando ele vai recebendo o dividendo e vai incluindo o cálculo do aporte ajustado, da rentabilidade ajustada, o que acontece com o preço médio? Acontece que nem o exemplo da vaquinha. O cara vai tendo o retorno de volta do que ele investiu. Então, a rentabilidade dele pelo patrimônio, pela quantidade de ações que ele tem, vai mudando porque, ó, quanto menos o preço médio ele fica alto, ou seja, quanto mais o preço médio cai, mais o rendimento do cara tá ficando maior porque ele tá recebendo o dinheiro investido de volta. Ou seja, aí o cara fala assim: "Ah, Yanni, o CDI tá pagando 12%, você tá aí recebendo só 6% de dividendo daquela ação." Beleza? No começo sempre é assim. Olha, observe que o tempo é um aliado. Você vai recebendo um dividendo no tempo, vai tendo de volta o teu investimento. Você não tá tirando dinheiro do patrimônio investido em si para estar tá aumentando a quantidade de ações. Porque o que acontece? O dividendo que você recebe é pago por ação. Ou seja, esses 60 centavos que representam 6% de dividendo da empresa, é pago 60 centavos para cada ação. Então, se eu tinha 500 ações, vezes 60 centavos, eu recebi R$ 300 aqui no primeiro ano. Fiz um aporte e reinvesti dividendo. Agora eu tenho 667 ações. Nesse próximo ano vai ser pago 1,20 de dividendo. Ou seja, eu tenho 667 ações, tenho mais ações. Eu vou receber 1,20 para cada ação. Então eu vou receber 800 esse ano. O dividendo está aumentando, porque eu também estou aumentando o número de ações. Não importa o número de dinheiro investido. O patrimônio, o que importa é a quantidade de ação, porque o dividendo é pago por quantidade de ação, não por valor investido. Perfeitamente. Então, o preço médio do cara foi diminuindo nesse meio tempo, comprando mais ação com aporte, com dividendo, com aporte, dividendo, e foi, 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 foi. No final dessa jornada de 2013 até 2022, o preço médio do cara em 2022 já está em 1,68. Ou seja, do todo o custo que o cara teve de 5 mil mais os aportes, ele já recebeu quase tudo de volta. Ou seja, do aporte todos esses anos, mais o valor inicial, ele colocou R$ 24.800. E observe que o preço médio dele está diminuindo e ele já recebeu nesse período todo 42.700 de dividendo. Olha só que interessante. O preço médio dele está em 1,68. Mas por que que está em 1,68? Era para estar zerado, porque o cara já recebeu muito mais dividendo do que investiu. Mas acontece que o valor do preço médio, lembra que quando você vai criando o aporte, a rentabilidade às vezes vai sendo reajustada como custo. Então é assim que vai, o preço médio vai se variando, mas observe que a tendência é sempre diminuir. Então observe, se o preço médio do cara está diminuindo, o dividendo que a empresa está pagando por ação, ou seja, olha aqui por exemplo, ó, em 2016, a empresa pagou 11% para os acionistas de dividendo, que representava um valor X na cotação da empresa. Mas o preço médio do cara, por exemplo, o preço médio do cara daquele ano está 6, o preço da ação está 9. Ou seja, 11% de dividendo que a empresa pagou aquele ano representa 11% do valor da ação no mercado. Mas o preço médio do cara está muito abaixo do valor de mercado. Então o dividendo do cara, a rentabilidade do cara nas ações está sendo muito maior que o dividendo. Aí, ou seja, por exemplo, cara fala, ah, a taxa Selic, o IPCA tá pagando 14% no CDB, na renda fixa, o cara tá, você tá aí correndo risco em ações, não sei o quê. Mas o seu dividendo pessoal, a tua rentabilidade é diferente da rentabilidade do mercado, porque o seu preço médio diminuiu. Ou seja, enquanto o mercado recebe 11, porque o preço está 9, o seu preço está 6,25, você está recebendo 15%, não 11. E assim vai indo. Então observe, olha só, no final da brincadeira aqui que o preço médio do cara já diminuiu pra caralho, por causa que ele está recebendo todo o gasto dele de volta e provento. Ou seja, agora no final de 2022 aqui o preço médio do cara tá, pessoal, o preço médio ajustado está em 1,68. Então imagine que em 2022 a empresa pagou 15%. Ou seja, 15% de R$ 32, que é a cotação do mercado. Mas o preço médio ajustado do cara está 1,68. Então, o dividendo, a rentabilidade de dividendo que o cara está recebendo é de 286%. Ou seja, a partir aqui, ó, do 1, 2, 3, 4, 5, a partir do quinto ano de investimento, a rentabilidade do cara de dividendo naquele ano já foi de 22%. Muito a mais, por exemplo, do que o que paga, por exemplo, em juros a taxa da Selic do CDI hoje, por exemplo, entendeu? Então provavelmente vocês não vão entender completamente exato do que é o preço médio ajustado, mas o que vocês precisam entender é que a rentabilidade das ações através do dividendo, elas vão aumentando durante o tempo e o preço médio ele vai diminuindo, ou seja, o teu custo vai vindo de volta. Ou seja, se você não entende que seu dividendo pessoal estaria nesse período aqui, por exemplo, a 286%. Por que que raios caralhos você trocaria um investimento que está te rendendo 286% ao ano de dividendo por uma renda fixa que está rendendo 14%? Não seria uma coisa idiota? Mas você só sabe, você só pode conseguir descobrir isso aqui se você se fixar em estudar matemática financeira e entender de investimento. E a maioria de todos esses cálculos aqui que eu estou fazendo para você de dividendos, etc. As pessoas que vivem de especulação, de trade, de tudo que tem a ver com aposta, nunca vão entender e nem sabem que existe. Então, observem como isso daqui pode ser esclarecedor e mudar muito como você pode ver e enxergar, por exemplo, o dinheiro. Então, beleza, aqui ó. A gente tem aqui, por exemplo, aqui o patrimônio, né? Então, observem que a bolsa aqui no gráfico em roxo, a bolsa foi variando, a ação foi variando. Lembre-se aqui, ó. De 2013 a 2022, o preço da ação foi se movendo. Um ano a ação subiu, subiu. Aí depois, no, depois de 4 anos, a ação caiu demais. Caiu, caiu de novo. E subiu, caiu, subiu, caiu. O que acontece quando sobe e cai? O seu valor do seu patrimônio também fica mudando. É isso que a pessoa não entende. Mas observe, o dividendo foi sempre crescendo. Como eu digo, o dividendo que importa. Não o capital, o patrimônio e a rentabilidade em si, mas a rentabilidade do dividendo em si e a renda. Então, observe, o cara começou com 5 mil lá, esse é o patrimônio do cara. Em 2014, no próximo ano, o patrimônio dele era 10 mil, ou seja, ele tinha 5 mil mais um aporte, mais a valorização lá da ação. Então, observe que olha como que em cada ano o patrimônio do cara na telinha do aplicativo lá da corretora mudava. No primeiro ano, o cara tinha 5 mil. Beleza, no próximo, em 2014 aumentou para 10, legal. Em 2014, cacete, o meu patrimônio está em 19, cresceu, legal. Chega 2016, o patrimônio do cara cai 47%. O cara olha assim, caralho, perdi 9 mil reais. Peraí, perdeu nada, você não perdeu nada. Se tu não vendeu, tu não perdeu nada. As tuas ações estão lá, ó. Em 2016 o cara tinha mais de 1.000 ações, elas só tinham caído de cotação do mercado. Mas se ele não vendeu, o preço médio pessoal ajustado do cara era 6,25. Ou seja, por mais que ele estivesse perdendo 43, 47% de valor de patrimônio, o que estaria acontecendo com ele? Ele estaria ganhando 15% de rentabilidade em dividendo. Ou seja, o cara que fica olhando o patrimônio, ele só fica emocionalmente fudido, porque ele acha que está perdendo, mas ele não está perdendo. Na realidade, se você está investindo em dividendos, você não está perdendo nada. Você está só aumentando a tua renda, cara. E tá aumentando a coisa mais importante. O que paga a conta e boleto no final do dia é a renda, não é o patrimônio. Lembre-se que eu disse para você no vídeo passado, patrimônio, se você usa dele para viver e não faz ele trabalhar para gerar mais dinheiro para você, é que nem usar um sabonete. O patrimônio vai diminuindo, vai derretendo até o momento que ele acaba. Então observe, nesse período de tempo 2013 2023 aqui o patrimônio, desculpa, de 2013 2022, o patrimônio do cara variou De subir, subiu, chegou a subir 100%, 90%, 200%, mas teve momentos que caiu 47%, teve momentos que caiu 56%, como aqui em 2020, por exemplo, na pandemia. Mas observe que as subidas de patrimônio, o crescimento através do reinvestimento, etc., sempre são maiores que as quedas. Então, ficar observando cotação da tua ação, o quanto você tem de patrimônio, etc., é só coisa que vai te deixar maluco e vai acabar fazendo você vender no fundo. Se o cara acompanha a rentabilidade, que eu falei que engana o cara, ah, eu vou entrar na bolsa, sempre que a bolsa aqui tiver em alta, tiver tudo subindo, porque aí o mercado vai estar tá bom. Aí o que o cara vai pensar? O cara olha essa rentabilidade aqui, por exemplo, ó, do patrimônio dele. Esse ano aqui subiu 100%. Nossa, tá legal. Esse ano aqui subiu 96%. Nossa, o mercado tá embaixo, minhas ações caiu. Vou vender, vou embora. O que aconteceu com o cara? O cara, beleza, estava com 5 mil e saiu com 10 mil. Ele teve um lucro? Teve. Mas daí o que acontece? Ele vai ter deixado de ganhar uma alta, por exemplo, as próximas altas aqui, esperando o mercado subir. Ou seja, o cara está sempre fazendo. Se ele sai quando tá ruim e volta quando tá bom, ele está vendendo. Ele está comprando topo e vendendo fundo. Isso é a receita perfeita para você falir. Entendeu? Então observe que a única coisa que importa é o dividendo. Porque, como eu disse aqui agora há pouco, não importa quanto você está de patrimônio, mas o quanto de ações você tem, em número de ações, e se o dividendo que elas geram está sendo satisfatório. Como eu disse, se aí você está com patrimônio, por exemplo, aqui, negativo, mas você está recebendo 15% de dividendos, você não está recebendo um rendimento ruim. Então, observem como o que importa geralmente é o provento que o seu investimento gera. E isso serve para a pessoa parar um pouco também de ter aquela mentalidade de agiota, de só pensar em renda fixa. É bom entender esse mecanismo aqui, porque é esse mecanismo aqui que pode e vai dar liberdade financeira para você. Então, foi isso aí, meus caros senhores e senhoritos. Esse aqui foi a série de dois vídeos do Share Invest. E aqui eu vim para vocês quebrar os tabus de que CDI e poupança ganha de ações. Expliquei que o índice Bovespa é um índice lixo que não representa porcaria nenhuma, só representa índice de liquidez, volume de negociação e day trade. Mostrei para vocês como que a variação de patrimônio é uma coisa insignificante, que o que importa só geralmente é a renda que você tem. Expliquei sobre como a rentabilidade engana, expliquei sobre preço médio, expliquei sobre a inflação pessoal, expliquei sobre várias coisas que são conceitos muito importantes. Essas informações que você tenha, consiga gravar elas para vocês, pode e vai fazer muita diferença na sua vida. Eu mostrei aqui para vocês sobre como funciona a questão muito por cima do stake, comparei rentabilidade versus renda. Então teve muita informação aqui, bastante red pill financeira. Eu confesso que sei que sim, esse vídeo foi um tanto avançado para a grande maioria das pessoas, mas para quem está aqui no canal há algum tempo, isso daqui vai ser um complemento excelente para o conhecimento que eles já adquiriram no passado, desde o começo do canal. Caso você tenha chegado recentemente aqui, chegou até aqui nessa mais de 1 hora de vídeo, eu aconselho você, amigo. Você tem interesse de descobrir rede financeira e fazer coisas que realmente vão mudar a tua vida, que é amar o mercado, amar o trabalho e dar valor ao dinheiro do seu suor, fazer aquilo que faz você ter o teu alimento, que é o suor do teu rosto, ser valorizado e compensado? Acesse aqui a playlist de finanças do canal. Eu tenho desde informações de o quanto você enriquece o GP saindo com garanto de programa e deixa de enriquecer você no futuro, desde informação de livre mercado, de como o mercado funciona, inflação, livre mercado e etc, etc. Falo de como as nações colapsaram, falo de estado, muitas coisas importantes para você criar uma mentalidade de prosperidade na tua vida. Então, mais uma vez, aqui fui eu, Yannick Ligaia. E essa série aqui não foi nomeada Shed Invest à toa. Porque se você quer ser um Shed na vida, a prosperidade na sua vida, vai você se tornar um Shed, mas não um Shed de aparência, mas um Shed é aquela que significa o quê? Que seria a tal perfeição. A perfeição na vida é você ter paz, O que seria ser rico para você? Adquirir riqueza. O que é ser rico? Ser rico é ser feliz com o que possui. Então você tem tudo que você precisa. Você se sente rico, se sente próspero. Se sentir shed na vida não tem a ver com aparência. Porque a primeira coisa que você precisa ter para você é, para se manter, além de poder econômico, é métodos de se sustentar, não depender dos outros. E para algumas outras pessoas aqui que às vezes comentam, que pedem para a gente ensinar as pessoas como ganhar dinheiro, etc. Amigo, não adianta nenhum de nós aqui do YouTube, produtor de conteúdo, querer ensinar vocês a ganharem dinheiro se vocês não souberem administrar, não souber cuidar e não souber fazer o seu dinheiro render mais dinheiro. Você tem que respeitar o teu dinheiro, porque o dinheiro ele não aceita desaforo. O dinheiro foge da mão das pessoas irresponsáveis que não o respeitam. Então, termino aqui dizendo mais uma vez que quero vê-los tendo uma ótima vida.